atraso no, na retoma dos nossos trabalhos. Hoje, da parte da tarde, teremos a segunda e a terceira ronda de questões, como é normal também nesta comissão. A segunda ronda determina que são 10 minutos cometidos a cada grupo parlamentar para colocarem o acervo de questões que entenderem pertinente. Essas perguntas são agrupadas em bloco e o Sr. Ministro responderá de uma só vez às cinco questões, ou conjunto de questões colocados pelos cinco grupos parlamentares. Haverá depois uma terceira ronda, se for esse o caso, e houver naturalmente interesse dos Srs. Deputados, aí de 5 minutos. Também as perguntas serão agrupadas em bloco e o Sr. Ministro responderá de uma só vez aos Srs. Deputados. Muito obrigado pela paciência. Sr. Ministro, muito obrigado também por ter esperado este tempo todo. Tem Vossa Excelência, antes de lhe conferir a palavra, tem a primeira palavra, naturalmente, do PSD, pela voz do Sr. Deputado Adão Silva. Uma vez mais, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, mas devido à alteração do calendário, o colega deputado que estava com o encargo de fazer a segunda ronda não está. Peço desculpa se a minha voz for demasiado incómoda para o Sr. Ministro, mas agora vai ter que me ouvir mais 10 minutos. Roubo os cumprimentos a Vossa Excelência, Sr. Ministro e Srs. Deputados de Estado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Em princípio, o PSD vai prescindir da terceira ronda, por isso me alongar um pouco mais do que os 10 minutos, coisa que não deve acontecer, o Sr. Presidente seja um pouco mais tolerante. Sr. Ministro, eu volto atrás a uma questão, porque queria deixar bem frisada um aspecto que abordei na primeira intervenção, tem a ver com as transferências previstas para o Fundo de Estabilização Financeira. Ó, Sr. Ministro, deixa-me esclarecer o seguinte. Eu sou, obviamente, o primeiro observador atento para dizer que o Governo, este Governo, tem feito um esforço de aumentar as transferências para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Isso aí, Sr. Ministro, não há dúvida nenhuma, fazendo o que, aliás, outros governos no passado fizeram, como sabe, isto tem muitas flutuações altos e baixos, e este governo tem feito um esforço que é preciso assinalar. É. A questão, porém, é a seguinte, e eu ponho exatamente a questão da seguinte maneira. Para o ano 2009 está prevista a transferência de cerca de 780 milhões de euros, correspondente, grosso modo, aos 2%, aos 2 pontos percentuais das cotizações dos trabalhadores. E o que nós dizemos é o seguinte, Sr. Ministro. Vão ser 780 milhões de euros, que parte deles vai ser usada no Fundo de Estabilização Financeira em produtos de grande segurança e de grande estabilidade financeira, mas algum, eventualmente, pela própria construção da carteira, que é 25%, até 25% em ações, e até 4% em imobiliário, pode vir a cair naquela voragem onde, aliás, já desapareceram 250 milhões no ano 2008 e quanto mais, eventualmente e lamentavelmente, poderá vir a ser tragado. E a questão, no fundo, é esta. É saber se vale a pena, face à circunstância que se adivinha em termos de empresas, em termos de sustentação do emprego, da sustentação das empresas para o ano 2009 em Portugal, estar neste propósito, que é legal, de transferir 780 milhões de euros, que pode muito dele acabar na voragem da volatilidade dos mercados nova-iorquinos e outros, ou se vale a pena, pelo contrário, reduzir as contribuições da Segurança Social para a Segurança Social das empresas, deixando mais dinheiro para as empresas em Portugal, mais dinheiro para o emprego, mais dinheiro para a tesouraria das empresas e, portanto, robustecendo, ou dando aqui um fulgo e uma oportunidade às empresas em Portugal. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que eu quero confrontar o Sr. Ministro é com isto. É se não acham que, face à circunstância das previsões para 2009, e face àquilo que tem acontecido já em 2008 em relação ao Fundo de Estabilização Financeira, não vale a pena lançar mão, em tudo ou em parte, do que está previsto na própria Lei de Bases, prevê que em anos excepcionais pode não ser transferido nenhum dinheiro para o Fundo de Estabilização Financeira, e neste caso há-se a situação que, havendo esse dinheiro, cerca de 780 milhões, se não era preferível deixá-lo ficar nas nossas empresas do que metê-lo nas voragens das vicissitudes e da volatilidade de mercados fora do país, muitos deles. É esta a questão que o PSD coloca, até na ótica e já consubstanciada no anúncio de que iremos formalizar, da proposta de redução de um ponto percentual das contribuições das empresas, que, diga-se, senhor Ministro, em termos de números, corresponde grosso modo a 350 milhões de euros, e aquilo que já desapareceu do Fundo de Estabilização Financeira no ano 2008 foram 280 milhões. Já não estamos longe. E é exatamente dentro desta questão de realismo e, de algum modo, também, deixe-me passar a expressão que usa muito na minha terra, esmola a Mateus, primeiro aos teus. Se há aqui dinheiro disponível, vamos deixá-lo para as nossas empresas, vamos deixá-lo para os nossos empregados, vamos deixá-lo para as nossas tesourarias. Não vamos espalhá-lo pelos quatro cantos do mundo numa volatilidade e numa vicissitude mal controlada. Deixo agora a questão mais clara, Sr. Ministro, e se quiser pronunciar, Vossa Excelência, falo-á, porque se não se quiser pronunciar hoje, seguramente vai ter que ser outra vez confrontado com esta pergunta. Segunda questão, Sr. Ministro. Já foi feita a pergunta da parte da manhã, até pela Sra. Deputada Maria José Gamboa, Vossa Excelência não teve tempo de responder, mas eu vou fazer a pergunta, porque a questão é esta, é do Código Contributivo. É um anúncio que aparece reiteradas vezes nos vários orçamentos de Estado, 2006, 2007, 2008, e aparece também no 2009. Agora parece-nos que vai mesmo avançar, porque até aqui não avançou. Percebemos também que é uma matéria difícil, nós percebemos do que estamos a falar, e, portanto, percebemos que é uma matéria que tem sido devidamente subpesada. E também entendemos que desta vez vai avançar, fruto sobretudo da pressão que os senhores se autoimpuseram, e bem, quero dizer que concordo inteiramente com essa perspectiva, da modulação da taxa social única no que tem a ver com a questão da promoção da estabilidade do emprego. E, portanto, até por isso nós percebemos que o Governo, de algum modo, encontrou aqui mais uma força, mais uma mola para avançar com a revisão do Código Contributivo. E percebemos que o Código Contributivo realmente é muito importante, não apenas para permitir a tal modulação da taxa social única, mas também para que se faça uma sistematização, uma codificação de leis muito dispersas que existem nesta matéria. Mas, já agora, a minha pergunta concreta era o seguinte. É o que tem a ver com os independentes, que é realmente uma das matérias mais complexas, como Vossa Excelência muito bem sabe, e o Sr. Estado da Segurança Social também sabe, nesta questão da codificação das contribuições. De facto, é uma matéria que há muito se estuda e aparecem aqui algumas informações não muito concretas e até difíceis de perceber em que sentido é que vai a revisão do Código Contributivo no que tem a ver com os independentes. Porque fala aqui que a base de incidência passariam a ser as remunerações reais e não as remunerações de referência, como era agora, havia uma espécie de remuneração de referência, a partir de qual, em muitos casos, calculava as contribuições, agora passa a ser remunerações reais, e mais também tendo como... Estou a ler aqui o vosso relatório para a sustentabilidade, e também tendo em conta a base relevante para os efeitos fiscais. Eu verdadeiramente gostava que o Sr. Ministro me explicasse mais alguma coisa sobre isto e concretamente ponho uma pergunta que é uma pergunta de leitura desta matéria, se assim permite. Como vocês nem se sabem, existem centenas de milhares de trabalhadores em Portugal, são trabalhadores por conta de outrem e, portanto, descontam para a Segurança Social os 11% das cotizações e depois também têm, são trabalhadores independentes, recibo verde. Até aqui, ou melhor, desde sempre, em boa verdade, havia o pedido de uma isenção de contribuições pela parte respeitante às remunerações de trabalhadores independentes. Falo aqui de jornalistas, falo aqui de médicos, falo aqui de engenheiros, de advogados, de arquitetos, de canalizadores, que agora estão muito em moda, de canalizadores, exatamente. Enfim, um conjunto de vastas profissões em que o mercado, no fundo, pode ajustar Pode ajustar. Não estou a fazer aqui nenhuma campanha eleitoral facciosa, porque obviamente não vale a pena. A parte dos Estados Unidos, já falei dela, vinha a falar. Agora já não falo mais dos Estados Unidos. Agora falo Portugal. Mas, portanto, há aqui um conjunto, há aqui centenas de milhares de trabalhadores que têm esta situação. Ora bem, sem querer agora abordar a questão da bondade, da maldade, de aspectos, enfim, éticos que isto pode ter, eu gostava de saber, e a pergunta é concreta, é saber se com este código contributivo vai mudar a atual situação. Isto é, se um trabalhador, que seja trabalhador por conta de outro e desconta 11% de cotizações, e depois também faz uma remuneração como trabalhador independente, se este trabalhador passa a descontar também sobre as remunerações oferidas como trabalhador independente. E se assim é, qual é a taxa que vai ser aplicada? E se assim é, qual é a retribuição, no princípio, da sinalegmático que ele vai ter por este aumento contributivo, se é que vai existir? Deixa esta pergunta concreta. Terceira e última questão. É mesmo a terceira e última questão. Há um bocado, o Sr. Ministro, enfim, não, quase me deixava num mau papel quando disse que não estava a ser sério e que às vezes dizia que a Segurança Social não cumpria, não havia cumprimento entre aquilo que era orçamentado e aquilo que era realizado e tal. Ô, Sr. Ministro, quero começar por dizer que eu acho que o senhor e a sua equipa são gente seríssima. São gente séria. Mas a verdade é esta, é que às vezes há discrepâncias mal explicadas entre o que é orçamentado e aquilo que é realizado. E eu vou pegar nas despesas de administração. Nas despesas de administração, orçamentado em 2008 face a 2007, cresciam zero. Havia um crescimento nulo. Mas depois, no relatório de 2009, o orçamento de 2009, vai-se verificar que houve um aumento de 6,2%. Não se importam de me explicar como é que previam um crescimento nulo na despesa de administração, que é, no fundo, a despesa de como funciona o sistema, para funcionar a máquina da administração, da Segurança Social. E depois acabamos o ano, perspectiva, se diz o Governo, em 6,2%. São mais umas dezenas de milhões de euros. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Como é que cresce 6,2% em 2008 e 2009 se prevê até um decréscimo de 0,8%, Sr. Ministro? A despesa de administração, as várias centenas de milhões de euros, mais de 400 e tal milhões de euros, que custa a administração do sistema da Segurança Social para 2009, não vai crescer, vai diminuir a despesa menos 0,8. Ora, esta pergunta, esta questão é, deixa-me um pouco baralhado. E o Sr. Ministro tem a certeza que me vai explicar, porque veja, os salários, e aqui é, a componente de salários é dominante, estamos a falar cerca de 80% de salários, vão crescer pelo menos 2,9%, fora a massa salarial que depois é acarretada por este aumento de 2,9%. Pelo menos. É a proposta do Governo. Vamos ver se o Governo flexibiliza. E depois há ainda uma imputação de um custo adicional, que é as transferências de 7,5% para a Caixa Geral de Aposentações. Porque, como Vossa Excelência sabe, o Ministério das Finanças desta vez disse há uma parte que é do Ministério das Finanças, 3 mil e tal milhões de euros, mas depois as transferências do Estado que as faça cada Ministério. E os senhores também vão ter que fazer dos cerca de 18 ou 19 mil trabalhadores que funcionam na Segurança Social. Enfim, não tenho os números exatos nem apurados. E a pergunta é, como é que apesar deste aumento da despesa que está à vista, os senhores acomodam uma redução da despesa global do funcionamento da administração da Segurança Social para o ano 2009 da ordem dos menos 0,8%. 0,8%, isto é, em termos de números, significa, Sr. Ministro, que o valor da administração passa de 422 milhões de euros que prevêem gastar em 2008 para 418 milhões de euros. Não consigo perceber isto, mas tenho a certeza que Vossa Excelência, Sr. Ministro, me vai responder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adão Silva. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Laranjeiro, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Discutimos hoje o Orçamento do Estado para 2009, nomeadamente na sua dimensão da Segurança Social. Importa primeiramente referir que o Orçamento do Estado para 2009 é realista e é um orçamento de rigor. É realista porque tem em conta e incorpora a situação financeira mundial, a situação económica mundial, e de rigor porque mantém a previsão do déficit 2.2, a mesma para o ano 2008, não cedendo assim a pressões do lado da despesa. Creio que era importante aqui referir a alguns números para termos a noção global do que estamos a falar. Números que se reportam ao ano 2005 e de 2009, no que diz respeito ao déficit e no que diz respeito às prestações sociais. 2005, déficit 6.1, 2009, 2.2 do PIB. Prestações sociais, 2005, 18,5% do PIB, 2009, 20,4%. Um avanço de cerca de 27 mil milhões de euros para 35 mil milhões de euros. Isto é, o esforço de consolidação das finanças públicas não põe em causa, não pôs em causa, não porá em causa o reforço das prestações sociais. Concretizando, as prestações sociais, digamos, no sentido do apoio aos mais frágeis, no apoio aos idosos, e dentro destes aos idosos mais frágeis, e também no apoio às famílias, quer diretamente através do abono de família, por exemplo, quer indiretamente através de apoio às instituições. E assim, neste contexto, temos aumentos do complemento solidário para idosos na ordem dos 78%, atingindo agora uma velocidade do cruzeiro. Importa aqui também referir, relativamente a esta medida, o esforço que os serviços, que as instituições de solidariedade social, que as próprias autarquias têm, no sentido de fazer chegar este apoio a quem verdadeiramente precisa. Relativamente ao abono de família, estamos perante um aumento de cerca de 15%, 15,3%, e se contarmos a legislatura, os 4 anos da legislatura, estamos a falar de um aumento de cerca de 50% nesta prestação, e também na ação social, com um aumento de 10,4%, como aqui já foi referido de manhã, que envolve, sobretudo, digamos, toda a dinâmica à volta do programa PARS e dos acordos de cooperação. Este rigor do Orçamento de Estado, no seu todo, tem, de facto, uma componente e uma dimensão muito importante e relevante no orçamento da própria Segurança Social. É nesse sentido que se enquadra o saldo positivo para 2009, previsão para 2009, de 1.550 milhões de euros, que compara com 1.170 milhões de euros em 2007. E esta situação é possível por várias razões, entre as quais o rigor que está na gestão da Segurança Social, no reforço da fiscalização, no reforço do combate à fraude e à evasão contributiva, na recuperação de dívidas e, simultaneamente, com a melhoria, portanto, este desidrato é conseguido simultaneamente com uma melhoria na resposta dos próprios serviços, na diminuição de prazo da avaliação e de concessão dos benefícios em vários apoios, nomeadamente o rendimento social de inserção, o subsídio de desemprego ou o subsídio social de desemprego. Deixava já duas questões muito concretas ao Sr. Ministro, que se prendem com a política de combate à fraude e evasão contributiva, já que quer os números mais recentes que possam ser aqui apresentados, e no sentido de perceber qual vai ser a evolução dessa mesma política no ano de 2009. E uma segunda questão, relativamente aos prazos de verificação e à concessão de alguns dos apoios que são concedidos pela Segurança Social. Segunda questão, que tem a ver com o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Foi provavelmente, até este momento de debate, um dos temas mais sérios que de manhã e já na intervenção do PSD esta tarde, um dos temas mais sérios que temos estado aqui a abordar. E é uma abordagem que exige uma responsabilidade acrescida. Em 2009, o que é proposto no Orçamento da Segurança Social? Que seja cumprido pela primeira vez a transferência de 2% das cotizações dos trabalhadores portugueses, atingindo uma previsão de 783 milhões de euros, que compara com os 477 milhões de euros do ano em curso. E para dar um exemplo de um ano anterior, por exemplo, em 2002, só foram transferidos os saldos de gerência. Portanto, estamos perante o cumprimento, pela primeira vez, do que está inscrito na lei de base. E estranhamos, certamente, a posição do PSD, que aqui nos foi trazido esta manhã e já no debate da parte da tarde, nomeadamente deixe-me dizer, sobre a questão da carteira de ações, porque foi precisamente uma portaria de 2004, portaria 1273/2004, que aumentou a possibilidade da aplicação em ações daquele fundo, passando de 20% para 25% do bolo global. E importa aqui referir que esse limite máximo nunca foi, durante os últimos anos, nunca foi atingido e nunca foi usado. Há, portanto, uma diferença na intervenção que hoje foi feita pelo PSD com a que foi feita exatamente há um ano atrás. Em 2007, ouvimos nesta mesma sala críticas, acusações, dúvidas, questões que foram levantadas pela não aplicação desta norma, desta indicação da transferência dos 2% das cotizações dos trabalhadores. Muitas questões que foram levantadas. Um ano depois, o mesmo partido, PSD, vem aqui colocar a questão de repensar esta transferência, falando na necessidade de, através da taxa social única, repensar no sentido de um maior apoio às PMEs através da taxa social única. Curiosamente, no acordo que foi feito pelo Governo e os parceiros sociais, o acordo na concertação social, fala-se também na diminuição para os contratos sem termo, na diminuição da taxa social única. E curiosamente, também ouvimos, logo desde o início, críticas do PSD a esta política que foi acordada com os parceiros. Deixava aqui também uma questão que, ao Sr. Ministro, relativamente, digamos, ao impacto e à projeção do possível impacto sobre a diminuição que está acordada na concertação social relativamente à taxa social única. Relativamente, sobre esta matéria, Fundo de Estabilização Financeira de Segurança Social, relativamente aos partidos da esquerda, PCP e Bloco de Esquerda, é verdade seja dita, que tem sido a mesma linha de argumentação e importa aqui dizer que, obviamente, o Ministro do Trabalho, este ou qualquer outro, é responsável político, naturalmente, mas não é negociador, nem dá ordens, não deve e nem pode dar ordens, para isso há uma equipa responsável, profissional e credível, para que cumpre a lei na defesa do interesse público. Uma outra e última dimensão que eu queria aqui colocar e que não foi falado durante este debate, tem a ver com as questões, grosso modo, das qualificações, mas que é uma aposta fundamental neste Orçamento de Estado, nomeadamente nas ações de formação profissional. E que, como se sabe, com o suporte do Fundo Social Europeu, tem um aumento de 6%, previsão de chegarmos a 2009 com 1.135 milhões de euros para as ações de formação profissional. A par da intensificação das políticas ativas de emprego, abrangendo mais de 490 mil portugueses, um aumento de 15%, num investimento total de 670 milhões de euros. Foi referido aqui, o Sr. Ministro, de manhã, e bem, que, digamos, mais importante e, sobretudo, mais exigente que a atribuição do subsídio de desemprego são as políticas que visam a integração ou reintegração no mercado de trabalho. Deixava aqui esta questão, que é saber em que medida as políticas de formação, de qualificação, as políticas ativas de emprego, ou o próprio reforço dos estágios profissionais, o programa Novas Oportunidades, para dar alguns exemplos, podem contribuir para a melhoria do emprego, sobretudo a melhoria da qualidade do emprego e em que sentido pode ajudar a enfrentar as dificuldades que resultam em muito do que se está a passar na economia mundial. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Laranjeiro. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Teresa Queiro, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, muito, muito brevemente, recuperando algumas questões que não ficaram, em meu entender, devidamente respondidas na primeira ronda. Relativamente ao desemprego, Sr. Ministro, diz o Sr. Ministro que não há motivos para querer, segundo o Sr. Ministro, e portanto não haverá motivos para inscrever no orçamento um aumento significativo do desemprego. Mas vou-lhe já dizer, Sr. Ministro, porque é que poderá estar profundamente enganado. E vou-lhe dar um exemplo com números. Não só o erro da previsão do próprio desemprego, mas, sobretudo, a margem de erro que encontramos no rendimento social de inserção. Quando eu há pouco perguntei sobre os 16% de aumento entre o que estava orçamentado para 2008, o que vai ser executado em 2008, e a previsão para 2009, é uma diferença de 16%. Ora, se isto não é indicativo de uma degradação social evidente, então, Sr. Ministro, pergunte-lhe o que é. E porquê é que isso não há de ter um reflexo direto no desemprego, como nós sabemos na crise que encontramos, no abrandamento da economia e em todas estas circunstâncias que nos rodeiam. Segunda questão, em relação à rigidez de que eu falava há pouco, do método de cálculo para a atualização das pensões. Por um lado, as pensões mais baixas todas, as mínimas, em que, eu volto a dizer, Sr. Ministro, a fórmula é muito rígida. E é rígida porque faz com que, independentemente das circunstâncias, não haja agilidade para se intervir em contraciclo. E mais, os pensionistas, Sr. Ministro, é verdade que vão ser atualizados de acordo com a inflação, mas estão sempre a reboque, estão sempre atrás da inflação. Vou dar um exemplo. Neste momento, a inflação encontra-se apurada na ordem dos 3,1, 3,2. Sr. Ministro, não são os indicadores. É média. Mas os senhores tinham previsto 2,5. Portanto, só neste ano já houve uma alteração substancial. O que é que me dirá quando, daqui a um ano, tivermos... Deus queira que não. Tomara que não, Sr. Ministro. Mas imagine que os pensionistas vão ter que estar um ano inteiro com uma decalagem de 0,5% ou 1% em relação à inflação que está a ser apurada. Mas mais, o que nós também não compreendemos é como é que os senhores tratam, como se fosse um rendimento ou uma pensão desafogada, as pensões pouco acima dos 600 euros. Convenhamos que com 600 euros, e aí já não há indexação, mesmo que atrasada, à inflação. Está fixado o aumento em 2,4 e daí não haverá alteração. Mas então farão o favor de me explicar. Também não fiquei cabalmente esclarecida, Sr. Ministro, embora tenha dito que Portugal não é um país que se encontra nas piores circunstâncias no que a esta matéria se refere, mas não me disse exatamente quantos agregados estão na situação de haver dois desempregados. Ou dois desempregados, ou dois elementos sem rendimentos, obviamente. E, portanto, o que eu lhe perguntava, Sr. Ministro, é quantos agregados estão nessa situação em que nenhum ofere rendimentos? E o que é que estão dispostos a fazer e se estão dispostos a aceitar propostas no sentido de um aumento temporal e medidas remuneratórias que permitam aliviar estas situações? Depois, em relação ao abono de família, o Sr. Ministro também não quis responder quando é que vão ultrapassar esta questão que foi levantada, como disse já, por 5 vezes pelo CDS-PP e pelo Provedor de Justiça. Porque os senhores, para efeitos do apuramento do rendimento ao qual será indexado o abono de família, os senhores tomam em conta o rendimento bruto. O que é de uma... O que... Não, Sr. Ministro, mas aí é que está enganado. É que a mesmíssima lei... Eu não estou a dizer que a culpa é sua, porque quem está a aplicar, como disse, são as administrações fiscais e da Segurança Social. Agora, o que eu digo é uma coisa, Sr. Ministro. A primeira, a mesma lei, serviu para, no governo PSD-CDS, para que se tivesse em conta o rendimento real. E com os senhores, o que estão a ter em conta é o rendimento bruto. Numa situação de clara injustiça, o que eu lhe pergunto, então é como é que responde às recomendações que são feitas pelo Provedor de Justiça e quando é que os senhores vão apresentar o código contributivo. Outra questão, e não entrando nas demagogias, já que se falou, no fundo, nas formas como foram aplicadas as verbas do Fundo de Estabilização Financeira. E devo dizer, aliás, que obviamente tudo foi feito e as aplicações foram feitas dentro da lei. Mas, em todo caso, seria bom que, por uma questão de transparência, soubéssemos exatamente quanto é que se perdeu dentre a parte dos 10% que foram aplicados em ações nos Estados Unidos, não é? Portanto, os 20% que estão a ser investidos, cerca de 10% foram investidos em ações e em fundos dos Estados Unidos da América. Quanto é que, neste momento, foi perdido? É uma questão de transparência. Não estou a criticar nem o modelo, nem a fórmula, nem a forma como está a ser dirigido, mas gostaria de saber por uma questão de transparência. Outra questão que eu gostaria de colocar é porquê que há um desinvestimento, digamos assim, no que se refere à despesa fiscal em IRC, no que se refere à criação de emprego para jovens. Porque se em 2008 a estimativa era de 38,4 milhões de euros, portanto, afetos em medidas fiscais, em benefícios fiscais para as empresas que criassem emprego jovem, para 2009 prevêem apenas 34 milhões de euros, numa situação em que nada leva a crer que haja menos desemprego jovem. Portanto, gostaria de ver esclarecida esta questão e perguntar, por fim, duas questões mais relacionadas com a área social. Em primeiro lugar, qual é o balanço que fazem da forma como os cuidados continuados integrados estão a ser articulados, nomeadamente por parte dos serviços sociais que estão presentes nos hospitais e nas unidades de saúde. Tanto quanto sabemos, as unidades de cuidados continuados não estão totalmente preenchidas, não é que elas abundem, mas mesmo as que existem não têm uma taxa de ocupação nem perto dos 100%, darão umas vezes nos 70%, outras vezes nos 80%, e, tanto quanto sabemos, isto prende-se em larga medida devido a uma falta de articulação entre os sistemas de saúde e segurança social. Por fim, e porque foi uma notícia que foi publicada ontem e que dá conta de que das 100 medidas do Plano Nacional de Ação para a Inclusão para a Deficiência, nem metade estão a ser aplicadas. E gostaria de saber porquê e quando é que o Sr. Ministro, tal como diz nessa notícia, vai reformular ou fazer um relatório sobre a aplicabilidade deste Plano Nacional de Ação para a Inclusão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Queiro. E agora a palavra ao Sr. Deputado Eugênio Rosa, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser obrigado a recolocar algumas questões, porque o Sr. Ministro não respondeu a elas, ou então deu uma resposta que eu considero insuficiente. A primeira questão que está a ser levantada com insistência pela Assembleia é o problema da necessidade de transparência do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. É difícil compreender e de aceitar que o Sr. Ministro se recuse a fornecer à Assembleia a composição da carteira de ações e futuros. Este mesmo comportamento se observa relativamente ao Conselho Consultivo do Instituto de Gestão, Conselho Consultivo esse constituído por parceiros sociais, que tem como objetivo fazer esse acompanhamento, e eles, esse Conselho Consultivo, cuja função é precisamente fazer esse acompanhamento, também tem sido recusada esta informação, que é fundamental para dar segurança, portanto, sobre as aplicações dos dinheiros dos trabalhadores. E isto é ainda mais incompreensível se tivesse presente que muitos fundos colocam esta informação até na internet ou fornecem aos seus associados. Não se compreende que o Sr. Ministro, nesta atitude de autismo, se recuse. Eu quero para o cimando e não dou. ao Sr. Ministro que o seu comportamento acaba por levantar mais dúvidas sobre a verdadeira situação. O Sr. Ministro, dando essa informação, com certeza até podia, se há uma bolha, até se esvaziar. Mas com esse comportamento ainda só agrava a situação. A segunda questão que eu desejo colocar novamente é o problema do recálculo da pensão. E é uma questão extremamente importante, porque não se percebe, nestes dois últimos anos, 2007 e 2008, a previsão do saldo acumulado pela Segurança Social é à volta dos 2.400 milhões de euros. Uma parte desta pequena, portanto, foi conseguida, cerca de menos de 30 milhões, foi conseguida através da redução das pensões mais baixas. Eu tenho dezenas de casos, mas vou só ler aqui, referir aqui a dois casos que são sintomáticos e paradigmáticos. Uma trabalhadora, eu até lhe posso dar o nome para não dizer que estou a inventar, porque o Sr. Ministro, quando a gente coloca casos concretos, diz que estamos a inventar. A trabalhadora chama-se Cândida de Moraes, de Braga. A pensão que lhe foi atribuída é de 342 euros. E a pensão, desculpa, assumir, estou a falar, e ouça, por favor. E a pensão, com base em toda a sua carreira contributiva, é 404 euros. Quer dizer, a pensão atribuída, uma pensão de à volta dos 400 euros, foi-lhe retirado cerca de 62 euros. E esta trabalhadora descontou para a Segurança Social 42 anos. Tem outro igual, uma trabalhadora que lhe foi atribuída uma pensão de 388 euros, a pensão calculada com base em toda a carreira contributiva é 461 euros, menos foi-lhe atribuído menos de 73 euros, esta trabalhadora descontou para a Segurança Social 44 anos. Eu penso, e deixo-lhe isto só para a reflexão, que um governo só se enobrece quando reconhece o erro e corrige a injustiça. Se isto tivesse um impacto muito grande na Segurança Social, eu até poderia refletir, mas isto representa menos de 30 milhões de euros, comparados com os 2.400 milhões que foram acumulados nestes últimos anos, e uma parte isto representava apenas o retorno daquilo que foi retirado indevidamente, estes trabalhadores de baixas pensões, portanto, que estão no limiar da pobreza. Deixo isto sem nenhuma, querer afrontar o Sr. Ministro, mas só para a reflexão e para a sua consciência. Outra questão que levantamos, e que o Sr. Ministro também não deu uma resposta, ao menos procurou fugir a ela, é a redução da cobertura do subsídio de desemprego. De acordo com os dados publicados no boletim do Instituto de Emprego e Formação Profissional, cerca de 270 mil cinco trabalhadores estão a receber subsídios de emprego. No entanto, se fizermos uma análise mais fina, constatamos que apenas 167 que estão a receber subsídio de desemprego e os outros 72 mil estão a receber um subsídio social de desemprego. São trabalhadores que não têm recursos, por isso foi-lhe atribuído ao fim do período em que receberam subsídio de desemprego, a maioria deles, o subsídio social de desemprego. Isto corresponde a 400, este subsídio social de desemprego corresponde a 407 euros, é o IAS, ao menos, e tem uma duração de um reduzido número de anos. Fim deles, os trabalhadores desempregados, deixam de receber qualquer coisa, qualquer importante, qualquer montante, e caem na miséria. O governo se diz tão preocupado no combate à miséria, seria justo que refletisse sobre esta situação. O Sr. Ministro disse que eu não percebi bem os dados do emprego registado nos centros de emprego. Eu penso também, com a resposta que me deu, penso que também o Sr. Ministro também não consegue perceber. Entre janeiro e setembro de 2008, inscreveram-se nos centros de emprego 434 mil novos desempregados. Foram colocados 48.500. O senhor Ministro diz que 140, foi o dado que deu, 140 mil foram colocados em autocolocação, somando os 40 mil, portanto, colocados, deixe-me só terminar e veja o meu raciocínio e tente responder a ele. somando os colocados para o Instituto de Emprego, mais aqueles sem alta colocação, temos 188.500. Eram 434 mil, ficam por explicar o desaparecimento nos ficheiros do Instituto de Emprego e Formação Profissional de 245 mil. Ainda não deu uma explicação. Não se irrite. É jovem e controle-se faz muito bem. Eu agora queria lhe colocar, não se irrite, que não estou para aqui, porque não estou a irritar, estou-lhe a colocar questões. São os seus números. Eu sei que os seus números irritam-no, quando a gente reflete sobre eles. Tem calma. O Sr. Ministro, não se irrite, até lhe faz mal a atenção. Mas eu agora queria lhe colocar uma questão relativamente à Inspeção Geral do Trabalho. É uma questão que eu tenho levantado várias vezes durante os debates do orçamento. Há pouco tempo, há poucos meses, o Presidente da Autoridade para as Condições de Trabalho, numa entrevista dada aos órgãos de informação, declarou que em Portugal tinha, isso foi uma justificação para não poder desenvolver mais a atividade inspectiva, que em Portugal tinha um inspector por 15 mil empregados, enquanto a média na União Europeia era de um inspector para 10 mil empregados. Fazendo contas, significa o seguinte, que a Inspeção de Trabalho tem atualmente, de acordo com essas declarações desse responsável, se estava certo, cerca de 250 inspectores, quando precisava cerca de 520 para cumprir a média comunitária. A questão que lhe coloco, é uma questão que já lhe coloquei várias vezes, é qual tem sido a evolução do número de inspectores nestes anos em que o Sr. Ministro tem esta pasta e qual é o número atual de inspectores, porque efetivamente o cumprimento da lei passa também pela necessidade de ter meios e não é com um número tão baixo de inspectores que o próprio Presidente da Autoridade reconheceu que se faz cumprir a lei. Uma outra questão é o problema a fórmula de atualização das pensões. De acordo com a lei que está publicada, portanto, enquanto o crescimento económico não for superior a 2%, as pensões até 600 euros serão atualizadas de acordo com o índice de preços no consumidor. E todas as restantes sofrerão uma redução, portanto, do seu poder de compra. Esta situação, mesmo relativamente às pensões mais baixas, portanto aquelas até um IAG e meio, que são os 600 e poucos euros, representa no fundo a manutenção de uma situação de miséria. Portanto não há um melhoramento da situação destes reformados. E não se sabe, e é difícil prever, quando é que o país atingirá crescimento económico superior a 2%. Por outro lado, quero lembrar ao Sr. Ministro que o atual índice de preços no consumidor não reflete verdadeiramente o aumento de preços verificado no nosso país. Basta ter presente isto. A estrutura das despesas que é utilizada, despesas das famílias, que é utilizado pelo INE, para calcular o índice de preços no consumidor, ainda há estrutura de 2000. O INE já fez um inquérito ao orçamento das despesas familiares em 2005-2006, mas ainda não introduziu essa estrutura. Introduzindo essa estrutura, já fiz cálculos, dá um aumento no índice de preços no consumidor de 0,3 pontos percentuais. Portanto, isto já não contando, mas aí, relativamente aos formatos, talvez o efeito não seja muito grande, de que no índice de preços de consumidor que se utiliza em Portugal, não é incluída a prestação da casa, portanto, do pagamento da casa. Portanto, isso representa muitas famílias, embora neste extrato eu admita que não tenha um peso muito significativo, que são os formados, o que eu quero dizer com tudo isto é que o índice de preços no consumidor não reflete o verdadeiro aumento do custo de vida em Portugal. Por outro lado, e pegando só nestes dois anos mais recentes, em 2007, a inflação, penso que a taxa de inflação utilizada para atualizar as pensões foi 2,5. Penso que foi a inflação que se verificou até, estou a referir-se de memória, mas foi a inflação que se verificou até novembro desse ano. Portanto, as pensões foram aumentadas, as mais baixas, nesse valor, e as outras até ainda menos. E com um aumento deste, os reformados tiveram que suportar um aumento de preços até esta altura de 2,9%. Portanto, neste período, embora os senhores digam agora que vão corrigir a situação, mas não corrigem para trás, só corrigem para a frente, e não sabemos bem qual vai ser o aumento da inflação para a frente. O certo é que neste período os reformados tiveram um aumento de 2,5% e o aumento dos preços foi de 2,9%. Utilizar dados, portanto, não vale a pena. A gente diz que esta forma de cálculo efetivamente melhora a situação dos reformados. Para terminar, e já que se fala muito em qualificação, eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro o seguinte. Estava programado, e penso que este programa, o programa de potencial humano, o programa operacional potencial humano é da sua responsabilidade. Estava programado para 2007 e 2008 a utilização de mais de 800 milhões de euros de fundos comunitários para qualificação. A pergunta muito concreta que lhe pergunto é que nestes dois anos, o que é que se utilizou? Qual foi a percentagem de execução? Mas efetivamente executada, não é aprovada, é executada, porque essa é que tem efeitos imediatos relativamente ao aumento de qualificação. Obrigado, Sr. Ministro. Não se indisponha para me fazer mal ao coração. Obrigado.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Eugênio Rosa. Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda.
Srs. Presidentes, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. Secretários de Estado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, vou tentar conter-me nos limites de um debate de generalidade, porque não estamos ainda em debate de especialidade. Não sem antes, desde já, demarcar-me, também sem assinte, das propostas do PSD, porque reduzir a taxa social às empresas e simultaneamente não transferir 2 pontos percentuais das cotizações para o Fundo de Estabilização é descapitalizado por várias formas. A Segurança Social, demarcamos imediatamente desse tipo de propostas, não nos parecem adequadas, quando nós precisamos de garantir a sustentabilidade da Segurança Social. E, Sr. Ministro, essa posição esfíngica que tem tido acerca do Fundo de Estabilização e da aplicação de rendimentos variáveis é que vai deixando uma suspeição no ar, porque todas as bancadas vão reivindicando, umas atrás das outras, transparência. Eu creio que o Sr. Ministro deveria, politicamente, responder a essa necessidade que todos sentimos, porque é uma necessidade que emana da preocupação em relação à segurança do Fundo de Estabilização. Eu queria retomar algumas das questões a que o Sr. Ministro respondeu na intervenção anterior. Uma delas, para registar que, em relação à questão de subsídios de emprego, o Sr. Ministro foi um pouco mais longe, dizendo até que era uma matéria quase doutrinária, uma matéria de princípio, sobre a sua concepção da relação carreira contributiva e a prestação. Eu creio que isso é uma cristalização um pouco forçada, mas devo respeitá-la. Política intelectualmente. Agora, eu extraio daí uma conclusão política imediata. É que o Partido Socialista, o seu governo, apresta-se e cada vez mais na previsão de um aumento do desemprego e, previsivelmente, nos mais jovens e nos mais precários, para terem uma segurança social que lhes é mais hostil e que, portanto, os vai deixar mais desprotegidos. Porque é muito previsível que sejam exatamente nesses setores que haja uma maior densidade do desemprego, porque também registámos que o Sr. Ministro não se quis pronunciar acerca da taxa de desemprego para o ano que vem, deixou esse encargo ao seu colega de Governo das Finanças, mas toda a gente aqui sabe e percebe que não vai ser igual à deste ano. Não vai ser. Infelizmente não vai ser. E portanto, como o desemprego vai aumentar, e ele vai incidir cada vez mais naqueles empregos que, não exclusivamente, mas uma boa parte, são dos empregos que são relativamente precários na nossa sociedade, em boa parte ocupados por trabalhadores mais jovens. E, portanto, aquilo que o Sr. Ministro aqui fez hoje foi determinar, mais uma vez, que temos uma segurança social que é cada vez mais hostil na situação involuntária de desemprego em relação aos mais jovens e aos mais precários. Eu queria deixar apenas este registro. O Sr. Ministro relativizou o crescimento, dos pedidos de rendimento social de inserção. Bem, nós podemos olhar para os números como entendermos e valorizarmos estatísticas como entendemos. O que eu me queria referir, Sr. Ministro, é que se virmos os seis primeiros meses deste ano, 2008, ou até pelo dado, por memória que o Sr. Ministro aqui disse, daquilo que pensaria que seria o número de beneficiários em agosto. Terá dito aqui na Assembleia que andariam a rondar os 344 mil. Não há ainda informação oficial acerca disso. As estatísticas da Segurança Social só nos dão ainda junho. Mas, a acreditar nesses dados, terá subido cerca de 10%. 10% nos primeiros 8 meses deste ano. Eu acho que esse valor não é negligenciável, sobretudo quando ele acumula a uma subida constante, ao longo dos últimos anos. Tem sido uma subida constante. E eu frisei aqui o caso do Distrito de Lisboa, porque me parece um caso bastante preocupante no conjunto. É que nos primeiros 6 meses, a subida no Distrito de Lisboa é praticamente de 20% no Distrito de Lisboa. Eu não considero estes números negligenciáveis. E se o Porto tem um número extraordinário de beneficiários do rendimento social de inserção, porque já é muito alto, a percentagem é mais baixa, bom, mas a situação no Porto é absolutamente preocupante. Era, já era e continua a ser. Eu não quero aqui esgrimir com os números, eu queria apenas identificar, não nenhuma oposição a este tipo de prestação, não temos as posições da direita acerca disto, mas chamar a atenção de que o Partido Socialista e o seu governo, quando falam acerca da pobreza e quando falam acerca das desigualdades, dos dois temários interligados, tendem a minimizar as situações de desigualdade de base que estes dados, pelo menos colateralmente, permitem, enquanto não há números acerca dos últimos anos, permitem perceber que mais pessoas na sociedade portuguesa estão a cair em situações de pobreza absoluta. Eu creio que, contra factos, não há argumentos. Podemos divergir na valorização dos números. Mas estes são os dados que se nos apresentam. E era para este...